80 Magazine.
Tune in and chill out.
Com Wanda Miranda.
Hoje começamos com música e com o maior evento da agenda da M80 para este mês. Ana Moreira.
North Festival aproxima-se e nós falamos com a banda que vai dar o tiro de partida. São os Já Fumega, os primeiros a subir ao palco. Com 45 anos de carreira em cima e no sítio que, pelos vistos, é especial. Falamos com Luís Portugal, Mário Barreiros e também com José Nogueira. Foi, aliás, o Zé que nos explicou porque é tão especial.
Esta vai ser uma atuação muito, muito especial. Porque nós já não tocamos, nós somos uma banda do Porto.
Pois, por isso mesmo, é no sítio certo.
É o Porto, não é? Cantamos a Ribeira, a Rua Escura, no Casbá, enfim, toda uma série de... somos gente do Porto e já não tocamos no Porto há muito, muito tempo. Vamos tocar num sítio mesmo ao lado da Ribeira.
Uhum.
Vai ser uma... acho que vai ser uma grande emoção para nós estar a cantar o Ribeira junto à Ribeira. Acho que foi a primeira vez que vai acontecer. Vai ser uma grande festa, sim.
Luís, Mário, querem acrescentar alguma coisa?
Eu só gostava de dizer que, não sei se deveria dizer isto que vou dizer, mas depois da nossa abertura deste North Festival, o que vier a seguir, olha, estão tramados.
É abrir a caixa de Pandora, não é, Luís?
Exatamente.
Abriram a porta e agora ninguém vos para.
Agarrem-se.
Mas afinal, o que é que podemos saber sobre o que vai acontecer no concerto, Luís?
Posso revelar um alinhamento com os grandes êxitos do Já Fumega. Tantas saudades, como há bocado foi aqui dito, deixam ou deixaram. E portanto, que os temas intemporais, como o Zé já referiu aqui, no caso da Ribeira, Latinoamérica, Casbah, não sei, vão estar obviamente nesse mesmo alinhamento, juntamente com outras grandes canções, menos conhecidas do grande público, e que se calhar será uma forma de as dar a conhecer também.
Vai ser tão bom. Venha daí o convite, Luís Portugal. 3, 2, 1.
Eu sou eu que tenho jeito, ok. Então a todos, ninguém pode faltar. Aliás, eu já disse aqui numa entrevista que nesse dia vai ser feriado municipal na cidade do Porto. E porquê? Pergunta porquê? Porque nós vamos tocar na cidade do Porto, na Alfândega, no North Festival, vamos abrir o North Festival. O Mário já o disse, pelas 17h45, certo? E, portanto, ninguém pode faltar. Além disso, estamos abertos a convites, já dada a hora do início e do término do espetáculo, estamos abertos a convites para jantar. Portanto, já sabem.
Maravilha, eu queria participar.
Ninguém pode faltar.
O Luís vai pagar copos a toda a gente.
Não, espero que me pague. Isso. Nos paguem a nós.
Uma rodada fica já a meu cargo. Marcamos então o encontro. Eu, quem está aí desse lado, Já Fumega também, na Alfândega do Porto, North Festival, está quase, quase a começar.
E vai durar 3 dias, 26, 27 e 28 deste mês, a Alfândega do Porto, este de música ao vivo e muito mais.
M80 Magazine.
Viradas do Avesso é o romance de estreia de Joana Kabuki. A escritora leva-nos a refletir sobre como, muitas vezes, vivemos aprisionados no tempo, mas não só. Sandra Braga Fernandes.
Certamente já parou para pensar no que o trouxe até onde está, no que teria sido se tivesse vivido outras experiências. E quanto ao outro lado das histórias que partilhou com outras pessoas? É destas escolhas imprevistos, dos olhares dos outros sobre uma mesma circunstância, da memória e do que fazemos dela, que Joana Kabuki nos escreve.
Eu quis relatar ou demonstrar e mostrar aquilo que é comum a todos nós, que é, por um lado, aquela ideia de que as histórias não são iguais para todos, ou melhor, não há verdades absolutas, e cada um de nós vê o mundo, as circunstâncias e os momentos de acordo com o que é, de acordo com a sua experiência, com a sua personalidade, com os seus sentimentos, e por isso quis mostrar a visão da mesma história por três personagens diferentes.
Berta, Alice e Carlota, três amigas inseparáveis, cada uma com a sua história dentro da mesma história. De repente, viram-se do avesso.
Aos 17 anos há um acontecimento trágico e a Berta desaparece da vida das outras duas. Elas viveram juntas desde sempre e esse é o grande momento de viragem. Apesar desse acontecimento ser diretamente com a Berta, e é ela que desaparece, as outras duas, ao terem crescido com ela, vêm-se também numa situação muito difícil, não é? Porque como é que aos 17 anos nós gerimos isto de a nossa melhor amiga desaparecer? E durante 20 anos não sabemos o que é que foi feito dela. Até o momento em que, e aí que começa a história, ao momento em que ela vai aparecer, esses 20 anos depois, e elas vão ter de lidar com as memórias que partilharam, e também aí há divergências, não é? E aquilo que foram estes 20 anos para cada uma delas, como é que elas geriram o que aconteceu e como é que elas vão aceitar o que cada uma foi vivendo, tendo em conta esse momento que foi decisivo na vida de todas.
E é aqui que Joana Kabuki coloca a grande questão.
Quem é que nós escolhemos ser quando a vida nos vira do avesso? Porque nós não decidimos aquilo que nos acontece, a maior parte das vezes. Gostamos muito de ter essa ilusão, não é? Porque controlamos a vida, mas na verdade não controlamos grande coisa. E aquilo que controlamos é como é que vamos gerir e como é que vamos encarar e enfrentar aquilo que nos acontece.
Uma viagem no tempo e em nós mesmos que não devemos abdicar.
É um bocadinho isto de pensar como é que as escolhas que eu fui fazendo ao longo da minha vida me trouxeram ao local onde eu estou hoje e àquilo que eu sou hoje. Eu acho que isso é importante. É uma reflexão interior que não é fácil, mas que eu acho que é importante.
Fica então o desafio. Apanhe a boleia da Berta, da Alice e da Carlota e vire-se do avesso.
Para ler já este fim de semana ou um dia destes, Viradas do Avesso, o novo romance de Joana Kabuki tem edição do Clube do Autor.
M80 Magazine. M80. Zona Verde.
Agora é a altura de partilhar ideias para um estilo de vida mais sustentável. É o desafio semanal do M80 Zona Verde e hoje começamos com uma pergunta. Já imaginou o seu frasco vazio de detergente transformar-se numa mesa? A Ana Carreira apresenta-lhe o projeto Precious Plastic Portugal.
Imagine uma máquina que foi inventada para destruir e triturar o plástico e depois dar-lhe uma nova vida. O projeto Precious Plastic, que nasceu na Holanda, já está em Portugal e veio à rádio explicar tudo e convidá-lo a si, a quem sabe, fazer do seu plástico uma nova peça de arte que pode ter em casa.
O Precious Plastic é uma comunidade mundial que já existe em tantos sítios aqui e nós somos do Porto. Somos o Precious Plastic Portugal e fazemos parte deste projeto já há quase 6 anos.
Reciclar o plástico e dar-lhe uma nova vida, vendo-o assim em pedacinhos muito pequeninos que depois se podem transformar em cadeiras, em quadros, em tomadas, em tudo o que quiser. A Irena Hubler, alemã, que entretanto está radicada em Portugal há 16 anos, explica um bocadinho melhor o que é este conceito do Precious Plastic.
Então, o Precious Plastic inventou máquinas de reciclagem do plástico que pessoas normais podem pegar no plástico, triturá-lo e transformar em objetos novos.
E o arranque do Precious Plastic Portugal foi no Porto. É lá que estão as máquinas que destroem, trituram o plástico e dão-lhe uma nova vida.
Nós conseguimos, numa escala pequena, realmente reciclar. Então, obviamente, nós precisamos destas máquinas a sítios no mundo inteiro e que têm estas máquinas, as pessoas podem participar, podem entregar o seu plástico.
Mas atenção, se está muito entusiasmado com a ideia, saiba que o próprio inventor das máquinas deixou assim uma espécie de manual de instruções para que todos possam construir a sua em casa. Mas se calhar o melhor é mesmo alugar.
E fazemos formação, fazemos workshops e assim tentamos que esta ideia fique espalhada com muitas pessoas e toda a gente realmente consegue ver um plástico lixo pode-se tornar um objeto novo.
O Precious Plastic vai estar por estes dias nas duas margens do Rio Tejo. Primeiro em Belém, no Museu de Arte e Tecnologia.
Nós vamos fazer esta atividade de criar com os visitantes do museu uma nova peça.
E depois, no antigo presídio da Trafaria. A anfitriã é a EDA, Associação de Ensaios e Diálogos, que vai receber o próximo posto Precious Plastic Portugal.
Quem depois tem curiosidade até pode ver o site da EDA e assim, se quiser mandar uma mensagem para lá, olha, gostava de passar lá para fazer uma visita.
Convite está feito pela Precious Plastic Plástico Portugal e recomendado pelo seu M80 Zona Verde.
Com todas as edições disponíveis também em podcast em M80.pt.
M80 Magazine.
A Feira do Livro de Lisboa está quase a abrir as portas no Parque Eduardo VII. A edição 93 da feira arranca na próxima quinta-feira, dia 25 de maio, e prolonga-se até 11 de junho. A Catarina Leite esteve à conversa com a organização e conta-lhe tudo.
A organização da Feira do Livro de Lisboa promete a maior oferta editorial de sempre. São quase 200 editores e livreiros espalhados por 340 pavilhões. Pedro Sobral, o presidente da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, destaca a diversidade editorial.
É uma prova que a diversidade editorial e cultural está viva e bem viva e que mais uma vez aderiu em massa a este, que, na nossa opinião, é o maior evento cultural do país. E a oferta editorial, assim como o número de escritores que vão estar presentes, temos já a confirmação por parte dos editores e dos participantes que vamos ter literalmente centenas e centenas de escritores nacionais e internacionais, e temos por isso preparado ali duas semanas ou quase duas semanas de uma festa permanente à volta do livro e da leitura.
Uma festa permanente que tem merecido cada vez mais interesse internacional.
É uma feira que tem como principal ponto de interesse o encontro entre os escritores e os seus leitores, e já nos últimos anos notámos que havia muita curiosidade de escritores internacionais em conhecer esta feira, em perceber o êxito de um evento destes, ainda por cima num país que lê pouco e que tem dos piores índices de leitura na Europa, e este ano é o exemplo. Vamos tendo cada vez mais escritores internacionais e penso que este ano talvez seja o que terá maior número de escritores que não são portugueses.
E apesar de Portugal ser um país que lê pouco, nos últimos anos tem-se verificado um aumento do interesse dos mais jovens pelo livro.
Notamos que além da compra e da leitura, há muita conversa à volta dos livros, as pessoas têm tido muito interesse em partilhar aquilo que são os livros que mais lhes tocam, demonstrar aquilo que estão a ler, aquilo que querem ler, e isso obviamente é um sinal positivo que esperamos que não seja conjuntural e que passe a estrutural, isto é, agora faltaria políticas públicas que pudessem fixar esta onda para que, deixando de ser provisória, se torne permanente e consigamos obviamente aproximar-nos da média da União Europeia.
A Feira do Livro de Lisboa espera dar um impulso ao mercado livreiro. No ano passado recebeu quase 800 mil visitantes. Pedro Sobral, o presidente da APEL, espera uma procura ainda maior este ano.
E esperamos que este ano, obviamente com aquilo que vamos ter ali durante aquelas três semanas, os eventos, todo aquele palco extraordinário que temos, a possibilidade de trazer ainda mais gente, porque para nós a APEL, a leitura é um hábito básico, tão básico como a alimentação saudável e uma hidratação adequada, porque não lendo não temos capacidade de nutrir a língua e a linguagem, e temos muita dificuldade em nos expressar, em dizer o que queremos, o que sonhamos, os projetos, compreender o mundo que nos rodeia, e por isso esperamos que obviamente este ano, tal e qual como no ano passado, tenhamos ainda mais pessoas e mais pessoas à volta do livro e dos seus escritores.
Razões não vão faltar para passar pela Feira do Livro de Lisboa.
Entre os dias 25 de maio e 11 de junho, no local habitual, o Parque Eduardo VII.
M80 Magazine.
M80 Magazine.
Em maio há sempre uma efeméride para celebrar. Foi um dos eventos mais importantes da história do nosso país. Aconteceu há 25 anos e o Gonçalo Palma recorda-o agora com vários convidados.
22 de maio de 1998 era inaugurada a Expo 98. Um dos momentos altos da inauguração da Exposição Mundial foi a atuação dos Madre Deus debaixo da pala do Pavilhão de Portugal e diante da presença das mais altas figuras de Estado, incluindo os visitantes Reis de Espanha, Juan Carlos e Sofia. A histórica cantora dos Madre Deus, Teresa Salgueiro, sorri quando recorda o seu dueto nessa noite com José Carreras no tema Haja o que Houver.
Eu estava à espera de bebê, estava no 4 meses de gravidez e tinha vindo de uma turnê em Espanha. Aliás, nós viemos de propósito, nós tivemos um concerto dia 20 em Saragossa, viemos fazer dia 22 o concerto aqui em aquela participação, não é? Na inauguração da Expo, chegámos na antevéspera, mas tivemos ensaio na própria tarde com o Carreras. Nós não ensaiámos com ele a não ser nessa mesma tarde, porque não havia ocasião, ele vinha nesse dia, portanto não houve grandes preparativos. Era um clima de grande entusiasmo e de grande alegria, não é? E de grande entrega entre todos.
Além dos espetáculos diários ligados à temática da exposição, os oceanos, houve concertos para todos os gostos, incluindo de nomes fortes como os Garbage, Caetano Veloso, Ringo Starr ou Lou Reed. Entre os vários palcos espalhados pelo recinto, houve um em especial, o palco 6, mais atento à nova música portuguesa. O programador desse palco era o radialista Henrique Amar, que se lembra bem de muita coisa, incluindo uma noite mais insólita.
Havia uma cassete que mostrava a música deles, era um Silent Four. E eu, como estava atento a essa realidade, automaticamente programei também o Silence 4 como uma banda totalmente desconhecida em 96. E é natural que há um ano e meio atrás ninguém conhecesse o Silence 4. Música pop tem estas surpresas, não é? Do passar do ser obscuro para um grande nível de popularidade, acontece de um dia para o outro. E foi o que aconteceu. Portanto, naquele caso, de uma grande enchente, uma coisa que extravasou, não faço ideia, estavam milhares de pessoas, a grande maioria não viu nem ouviu o que estava a acontecer.
O então vocalista e líder do Silence 4, David Fonseca, sentiu bem na pele essa avalanche de pessoas no palco 6.
Eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu percebi que alguma coisa muito especial estava a acontecer com a banda, porque aparecia muita gente para nos ver em qualquer situação. Nós tínhamos conseguido, acho eu, o concerto do palco 6 meses antes de sequer do disco ter saído. Era uma espécie de uma banda promessa e nós fazíamos parte de uma série de bandas promessas que iam tocar no palco 6. E quando nós chegámos ao palco, o palco já era pequeno demais para a popularidade da banda.
Coube ao Silence 4 a honra de fechar a Expo 98 no palco maior, a mítica Praça Sony. Tal como acontecera no palco 6, voltou a não haver espaço para tanta gente. Estima-se que estiveram mais de 200 mil pessoas na Expo nessa longa noite de 30 de setembro de 1998.
E já lá vão 25 anos. Na Praça Sony, na noite de encerramento da Expo, atuaram os Silence 4. E estima-se que tenha sido até hoje a maior audiência de sempre num concerto ao vivo em Portugal, com mais de 200 mil pessoas.
M80 Magazine.
Não perde um concerto de Ivete Sangalo em Portugal? Já tem saudades de vê-la ao vivo? Está quase. O Furacão da Bahia também faz parte do cartaz do North Festival e o Paulo Fernandes esteve à conversa com ela.
Senhoras e senhores, o Furacão da Bahia está de regresso a Portugal e ao Porto para o North Festival. Ivete Sangalo vai tirar o pé do chão no dia 27 de maio, na Alfândega do Porto e em dia de aniversário.
Olha, o aniversário em Portugal vai ser esse presente que eu quis me dar, que é passar o meu aniversário em Portugal. Uma experiência única, sensacional. E é uma terra que eu tenho um carinho muito grande, me sinto filha de Portugal. Sou tratada dessa forma. Então nada mais justo do que eu me presentear com um show em Lisboa e poder compartilhar com os meus fãs essa data que para mim é tão simbólica.
É uma querida, esta Ivete Sangalo. Há mais de 10 anos que não ia ao Porto, mas deixa a promessa de vir com tudo e com um espetáculo único.
Olha, eu estou com muita saudade porque Porto... eu tenho memórias maravilhosas sobre Porto. Não só como cantora, mas também como turista, né? Já estive em Porto algumas vezes. Passeios incríveis. E os shows foram memoráveis. Então eu tô voltando com o show Tudo Colorido, que é um show muito especial para mim. E um show mesmo de matar a saudade.
E será que é coincidência? Ivete Sangalo celebra 50 anos, precisamente no dia em que sobe ao palco no North Festival, 27 de maio.
Gente, dia 27 de maio, eu e Ivete Sangalo vou estar no North Festival. Vai ser sensacional no dia do meu aniversário e eu quero celebrar com todo mundo. Vamos todo mundo para lá que a gente vai fazer uma grande festa. Um beijo!
E agora vamos lá estar todos a cantar os parabéns ao Furacão da Bahia e com alguma sorte até comer uma fatia de bolo. A não perder então, 27 de maio, Ivete Sangalo no North Festival. Mais informações em m80.pt.
Isso está nos seus planos, vê-la no próximo dia 27 no North Festival. Não se esqueça de gritar bem alto: parabéns, Ivete! É que é mesmo nesse dia que ela faz 51 anos e cheios de energia.
M80 Magazine. M80 Zona VIP.
M80 Zona VIP, de portas abertas para tudo o que pertence ao mundo dos espetáculos e não pode ficar de fora. E esta semana, a Margarida Moura antecipa o North Festival com os nomes portugueses que o vão encher de orgulho.
Sim, a bússola aponta para norte e nós já estamos em modo de preparação do North Festival, que acontece dias 26, 27 e 28 de maio na Alfândega do Porto. Na semana passada mostrei-lhe um pouco do cartaz com os nomes internacionais e esta semana destacamos os nomes nacionais e são grandiosos. Vamos lá então, que há muita coisa para ver e ouvir ao vivo com as cores da bandeira portuguesa. Dia 26 de maio, primeiro dia do festival, sobem ao palco de Legendary Tiger Man, Trabalhadores do Comércio e Já Fumei. Será uma noite para entrar para a história, que os Jafmega celebram 45 anos de estrada e os Trabalhadores do Comércio regressam a estas andanças num festival e numa cidade que é especial e que oferece magia a quem lá passa. E quem o diz é mesmo a própria banda.
Ah, sim, não há dúvida nenhuma. Para nós é sempre um gozo especial tocar em casa. E além de ser um gozo especial tocar em casa, num ambiente como aquele, num landscape como nós vamos ter ali, é absolutamente fabuloso.
Dia 27 de maio, o Brasil sobe ao palco em peso com Ana Castela, Gustavo Mioto e Batalá, para além de Ivete Sangalo, claro, mas a pronúncia portuguesa não se deixa ficar. É que Nininho Vaz Maia sobe ao palco e promete um concerto de emoção e dança à séria. Não fosse ele considerado uma das principais vozes ligadas ao estilo musical flamenco em Portugal. Aqui entre nós, um dos reis, certo? Com mais de 60 milhões de visualizações nos seus canais oficiais e o galardão de platina para o seu disco de estreia, Raízes. Ah, pois, que nos dias de hoje podem tentar fechar todas as portas, mas a internet não deixa passar nada despercebido.
Hoje em dia temos a ajuda do YouTube, do Facebook, que mesmo que nos queiram fechar as portas, é impossível, porque quem manda somos nós, é a população. E como eu disse, não posso queixar, as pessoas têm reagido muito bem. Eu tenho a noção que a música cigana não é ouvida por maioria da população.
Pois no North Festival vai poder ouvir, cantar e dançar com o Nininho Vaz Maia. Dia 27 de maio. Cola-te a mim de novo. Tu és o meu sufoco. Se te ouvido louco. Aí, cola-te a mim de novo. E como se costuma dizer, se 3 é a conta que Deus fez, então o que é que reserva a terceira noite do North Festival? Pois bem, a chamada cereja no topo do bolo, com Tiago Nacarato, de Black Mamba, e Pedro Brunhosa.
E há no mundo quem me faça sorrir, como ela me faz. E há na vida quem me faça dizer, mesmo que a seleção falhe um penalti em plena decisão, a vida é boa de se levar. Não quero ser primeiro, sou um barco
seja, a última noite do North Festival vai ser uma noite mágica, carregada de emoções e com o espaço, tempo e o cenário perfeito para cantar e dançar. Palavra de Pedro Brunhosa.
Essa contaminação física, que é festa no palco, é uma característica que ao fim de 30 anos continua e que faz com que as pessoas dancem. Aliás, eu recomendo vivamente que para o nosso festival levem calçado confortável, porque vão dançar, vão saltar e provavelmente também vão emocionar-se.
Não é? Resumindo, só em nomes nacionais é mesmo para babar de orgulho nacional com o cartaz do North Festival. Espreite todos os pormenores em m80.pt e garanta o seu lugar. Nós vamos lá estar, claro, que não perderíamos este festival por nada. Encontramos-nos lá.
Nem mais, dias 26, 27 e 28 deste mês, ou seja, já no próximo fim de semana. E se passar por m80.pt e participar no passatempo, pode ser que ainda consiga ganhar um bilhete.
M80 Magazine.
E vem aí mais um espetáculo da Associação Novo Futuro. Ao piano, concerto solidário, vai contar com vários músicos bem conhecidos de todos nós. Sofia Moraes.
Ao longo dos próximos minutos vou falar-lhe de música e solidariedade. Penso que está de acordo comigo. A música faz-nos sentir bem e, sinceramente, acho que sermos solidários também. Vamos lá, então. Já ouviu falar na Associação Novo Futuro? É uma IPSS que tem como missão acolher e proporcionar um projeto de vida a crianças e jovens em situação de risco social. Inês Morteira, a presidente da Novo Futuro, explica muito melhor.
A Novo Futuro iniciou o seu trabalho em Portugal há quase 27 anos. Temos 8 casas de acolhimento nos concelhos de Lisboa, Sintra, Cascais e Vila Nova de Gaia. E recebemos 75 crianças e jovens entre os 6 e os 25 anos. Portanto, todas estas crianças têm histórias de vida traumáticas, foram vítimas de abusos, maus-tratos e que afetavam negativamente o seu desenvolvimento emocional, a sua saúde e os seus percursos escolares. E por isso, todas elas chegam até nós pela mão dos tribunais de menores ou das CPCJs e são-nos entregues para nós podermos cuidar, proteger e dar segurança. Portanto, e o nosso compromisso é esse mesmo. O nosso principal compromisso é cuidar, proteger e dar segurança a essas crianças. Além disso, o mais importante é ainda proporcionarmos a essas crianças um desenvolvimento emocional e um crescimento equilibrado. Porque eles trazem mochilas muito pesadas, com histórias de vida traumáticas, com um passado muito pesado. E por isso, para poderem ultrapassar todos estes traumas que viveram, é muito importante eles poderem ser ajudados. E o objetivo é tão só para eles poderem se integrar na sociedade plenamente, não é? Poderem exercer uma cidadania positiva e poderem muito simplesmente ter um futuro e serem felizes. Daí o nome, Novo Futuro.
E agora que já conhece melhor o Novo Futuro, pela voz da sua presidente Inês Morteira, vai ficar também a saber que todos os anos esta associação sem fins lucrativos organiza um concerto solidário. E 2023 não é exceção. Ao Piano é o título do concerto deste ano, que acontece já no dia 25 deste mês, na Altice Arena, em Lisboa. E o que é que vai ver ao vivo neste Ao Piano? Vozes de artistas bem conhecidos do público português que, de uma forma ou de outra, cruzam o seu percurso musical com este instrumento. Vamos então a mais pormenores.
Ao piano, portanto, a ideia é isto: são dois pianos que estão no palco e depois os artistas que foram escolhidos, selecionados e que aceitaram, não é? São artistas que foram escolhidos porque são artistas que tocam piano e cantam ao mesmo tempo.
E são eles: Mariana Bobone, André Amaro, Tomás Wallenstein, dos Capitão Fausto, Rita Guerra, José Cid, Diogo Pissarra e Jorge Palma. São ou não são razões de sobra para usufruir deste fantástico 2 em 1? Música e solidariedade. Resumindo, se comprar bilhetes para si, ou porque não, para oferecer a alguém, vai divertir-se e vai também de certeza sentir-se bem, porque está a ajudar todas as crianças e adolescentes que são acolhidas pela Novo Futuro. Dia 25 de maio, às 9h30 da noite, Ao Piano, na Altice Arena, em Lisboa.
Os bilhetes já estão à venda em melbluticket.pt e nos locais habituais.
M80 Magazine.